UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Você está ouvindo Noite Ilustrada aqui na Rádio UFMG Educativa, a estação do conhecimento. Eu sou Thaís Marinho, te faço companhia até as 10 horas da noite, trazendo a combinação perfeita entre música e informação. Bom, e agora é hora de entrevista aqui no Noite Ilustrada. Uma bebida cultuada desde os tempos do Velho Testamento. Atravessando milênios, o vinho continua presente na cultura da sociedade atual. Ele é o tema do bate-papo do Noite Ilustrada de hoje. Para saber mais sobre o vinho, suas classificações e propriedades, eu converso agora com o médico e enófilo Júlio Anselmo. Boa noite, professor. É um prazer ter você aqui no Noite Ilustrada.
Boa noite, Thaís. O prazer é todo meu.
Professor Júlio, primeiro eu queria saber quando que você decidiu se inteirar mais sobre o assunto, sobre o vinho, dedicar o estudo a essa bebida. Conta disso um pouquinho pra gente.
Meu contato com o vinho começou quando criança, que a família de minha mãe era de origem italiana, e desde então a gente, crianças, víamos os adultos bebendo vinho. Papai tinha uma pequena adega em casa, meu avô, meus tios gostavam muito. Com isso eu fui aprendendo a ver o vinho à mesa, conviver com ele, embora só me tenha me dedicado mesmo à apreciação do vinho já na adolescência, na época que entrei na universidade a coisa aumentou, e depois eu tive uma grata surpresa, que foi, eu era professor aí da universidade, me aposentei em 2007, eu fui fazer meu doutorado na Alemanha, e lá eu fiquei na principal região vinícola, e aí me apaixonei perdidamente pelos vinhos. Desde então tenho me dedicado a estudá-lo, apreciá-lo, dou cursos e palestras sobre vinhos.
E o senhor tem um livro, né? O Vinho no Gerúndio.
Isso, O Vinho no Gerúndio. Na verdade são dois livros. O primeiro é o Guia Brasileiro, feito em 2001, mas como ele é datado, ele perdeu, vamos dizer, a importância. O segundo, sim, é O Vinho no Gerúndio, que é uma coletânea de artigos sobre vinhos de modo geral.
E por que esse título, Vinho no Gerúndio?
Ah, isso é muito interessante. A história é meio comprida, eu vou tentar resumir rapidamente. É porque em Portugal só há uma região em que se fala, em que se usa o gerúndio, como nós aqui no Brasil. Estamos fazendo, né? Estou lendo, e lá estamos a ler, estou a fazer.
Sim, sim.
E, na verdade, quando eu visitei Portugal, uma visita enológica, a pessoa que estava me acompanhando, portuguesa, me disse, olha, agora vamos entrar numa região que fala como no Brasil e tal. E esse episódio me marcou muito, porque o alentejano, ele é assim, ele faz tudo calmamente. Na brincadeira, a gente chama aqui o nosso baiano, né, que é muito calmo, bonachão, lá é o alentejano. E quando eu escrevi esse livro, me veio essa imagem. O vinho é uma bebida para se beber no gerúndio, bebendo, apreciando, né? Muito lentamente, muito gostosamente.
Que legal, uma boa história para o nome do livro. Mas, professor, outra coisa que eu queria saber. A gente te identificou aqui como enófilo. Qual que é a diferença de enófilo e enólogo?
O enólogo é o indivíduo que faz um curso universitário, curso superior de enologia. O curso de enologia, ele dá todo o conhecimento para você fazer o vinho. Então, o enólogo é o profissional responsável pelo vinho, como o farmacêutico é pela fabricação de um medicamento, né? Então, o enólogo, ele trabalha nas vinícolas e ele decide desde que uva plantar, como e quando colher, até a elaboração do vinho, ele acompanha até, enfim, o vinho sair da vinícola, engarrafado, já devidamente embalado, sai. Então, o enólogo é o pai do vinho, é o profissional responsável pelo vinho. O enófilo é o indivíduo que gosta de vinho, aprecia o vinho. Como você tem bibliófilo, que gosta de ler, cinéfilo, gosta de cinema, o vinho, o apreciador do vinho é o enófilo. Alguns estudam muito, se dedicam muito, como é o meu caso. Outros apenas apreciam, gostam, bebem e não entram muito em detalhes.
Entendi. E professor, como professor, você atuou na área de neuroanatomia.
Sim.
E aí eu te faço uma pergunta, né? O vinho, ele pode influenciar de forma positiva o funcionamento do sistema nervoso?
Sim, sim. É claro que tudo na questão do vinho é perigoso falar-se em benefício se não se lembra antes o aspecto da moderação. Como o vinho é uma bebida alcoólica, e você sabe, o álcool ingerido em quantidades maiores, ele é maléfico ao organismo, né? Sob todos os pontos de vista, desde lesões no sistema nervoso, no fígado, enfim. Com moderação, há vários trabalhos mostrando que o vinho pode ser benéfico ao organismo, porque ele tem substâncias chamadas polifenóis, que são potentes antioxidantes e que diminuem a morte celular, determinadas lesões celulares, enfim, os polifenóis são substâncias muito ativas. E com isso sabe-se hoje também, evidentemente, por trabalhos científicos, que o consumo moderado de vinhos, principalmente as refeições, acompanhado de alimentos que facilitam a digestão, não sobrecarregando o efeito do álcool no fígado, nessa situação o vinho é benéfico. Inclusive há estudos de população que mostram onde se consome vinho regularmente e moderadamente, é menor a incidência, por exemplo, de doença de Alzheimer, tá? E osteoporose, enfim, de várias outras doenças, não só doenças que afetam o sistema nervoso, mas outras também. Enfim, de qualquer maneira, o vinho, e por si só, é benéfico, bebido com moderação, porque ele nos relaxa, ele nos torna alegres, aumenta e facilita o convívio social. Enfim, é uma bebida, por excelência, sociabilizante, vamos dizer.
Saborosa, né? Tem esse saborosa, lado também.
Né? O vinho, é bom dizer, Thaís, que é a única bebida que acompanha mesmo, literalmente acompanha todos os tipos de alimentos. Claro que depende do vinho e da comida que você quer harmonizar, né? Mas ao contrário de uísque e outras bebidas, e mesmo a cerveja, que não cai bem com certas comidas.
Bom, falando que cai bem ou não com uma comida ou outra, você tem como dar uma dica pra gente, o que vai bem, por exemplo, sei lá, com uma carne branca, uma carne vermelha, só para dar um gostinho pro ouvinte?
As pessoas dizem que vinho branco, carne branca, vinho vermelho, vinho tinto, carne vermelha. Na verdade, é um ditado perigoso, porque ele é parcialmente verdadeiro. O vinho tinto acompanha, sem dúvida, bem carnes vermelhas em molhos bem substanciosos, suculentos. E já o vinho branco acompanha carnes brancas, por serem mais leves, mas em molhos leves. Peixe, frango, etc. Se você imaginar um peixe num molho extremamente apimentado, condimentado e tudo, não há vinho branco que sobreviva o peixe nesse molho muito intenso, ou mesmo o frango num molho muito potente. Tira toda a delicadeza do vinho branco, você não vai nem perceber que bebeu um vinho branco, você acha que bebeu água.
Entendi. Bom, e o vinho, ele não é nem apenas uma bebida, né? Ele assume um valor histórico e cultural muito forte ao longo dos tempos. E hoje em dia, assim, o vinho ainda tem um valor muito grande, um valor cultural, um valor histórico? Como é que você vê isso?
Sim, tem, porque quando se bebe vinho, e hoje as pessoas acham que é um pouco, digamos, frescura ficar estudando sobre vinho e lendo, mas é uma bebida tão complexa, tão diversificada, que requer um pouco de estudo. E ao ler um pouco sobre vinho, você transita por todas as áreas do conhecimento, seja a geologia, a botânica, a geografia, a história, porque cada vinho tem uma história, e sobretudo a maioria dos vinhos estão no continente europeu, que é o berço da civilização ocidental, né? Então, ali você transita por todas as áreas culturais, por diversas áreas do conhecimento humano, e isso é muito bonito. Sem relegar, né, a outra importância cultural do vinho, que é uma bebida, como eu disse, ligada à moderação. A maioria dos bebedores de vinho são pessoas que bebem com moderação, à refeição, e isso tudo torna o vinho, então, uma bebida, digamos, chique, entre aspas, porque isso também é um mito, né? Não se deve achar que o vinho, ou, logicamente, é uma bebida um pouco mais cara, porque a elaboração dele requer uma série de gastos que outras bebidas não têm. Então, o vinho é uma bebida valorizada do ponto de vista social, mas também do ponto de vista cultural. Basta dizer o exemplo que eu dei, que a harmonização de alimentos com vinho é buscada por todos. Então, quando você vai para a cozinha fazer uma comida, você já vai pensando qual vinho que você vai beber. Ou até, eu vou fazer tal prato porque eu sei que aquele vinho que eu estou doido para beber é um vinho que harmoniza bem com aquele prato. Aí você também tem, então, o aspecto da gastronomia, o estudo dos temperos, o amor pelo bem comer, né? E aí leva-nos, obviamente, ao bem viver, né? À socialização, ao convívio, à conversa agradável em torno do vinho à mesa.
Você está ouvindo Noite Ilustrada aqui na Rádio FMG Educativa. Eu sou Thais Marinho e eu estou conversando com o médico e enófilo Júlio Anselmo. E o tema do nosso bate-papo de hoje é sobre vinho, suas classificações, suas propriedades, enfim. Professor, quais são os principais fatores assim, levados em conta para que um vinho seja bem produzido e bem conservado?
Bom, o primeiro fator, Thais, é sem dúvida o que os estudiosos chamam de terroir. Terroir é uma palavra francesa que, traduzido literalmente, significa terreno, né? O local onde o vinho é produzido. Mas, em enologia, ele significa muito mais, porque o solo onde está sendo plantada a videira que vai originar as uvas para fazer aquele vinho é fundamental. O clima é fundamental. As condições do ecossistema, tudo isso é fundamental. Uma uva de qualidade é fundamental para a elaboração de um grande vinho. Então, o vinho começa, como costuma se dizer em enologia, no vinhedo. Então, dependendo do local, do terroir onde a uva é plantada, você vai ter ou não um grande vinho lá na frente, quando ele for produzido. Além disso, as condições de higiene, as condições tecnológicas também daquela vinícola são importantes. A sensibilidade do enólogo, do profissional que faz o vinho, porque ele vai dizer, eu vou misturar o vinho de tal uva com tal uva, ou vai dizer, não, eu vou fazer o vinho só dessa uva, por exemplo, Cabernet Sauvignon. Outro diz, não, eu vou fazer o meu com vinho de Cabernet Sauvignon, com um pouco de vinho de Merlot, e faz o que a gente chama o assemblage, o blend. Então, tudo isso está em jogo. A videira, o terreno, o clima, a tecnologia, a habilidade e a competência do enólogo.
E os vinhos, eles se encaixam em várias classificações, né? Todos esses fatores que você citou são levados em conta na hora de classificar esses vinhos?
Sim. Na Europa existe uma padronização. Em cada país tem toda uma uniformidade de denominação de origem. Exatamente por isso, né? Na França são as appellations d'origine contrôlée, as denominações de origem controlada. Na Itália, denominazione d'origine controllata. Na Espanha, denominação de origem e, claro, em Portugal, denominação de origem, não podia ser outra. E essas denominações de origem, elas indicam exatamente de onde que o vinho vem. Quando você compra o vinho português e está escrito no rótulo, vinho fulano, denominação de origem controlada, Douro. Significa que ele vem da região do Douro, no norte de Portugal, e ali só podem ser feitos vinhos com características X, Y, Z. Das uvas, apenas as uvas A, B, C ou D, não pode ter outra uva diferente naquela região, fora das estabelecidas para aquela região. Por que isso? Porque a história, o tempo, a experiência mostraram certas uvas se adaptaram melhor em determinadas regiões. Já nos países do Novo Mundo, como Brasil, Chile e Argentina, algumas uvas deram mais certo, mas não existe um rigor na denominação de origem. Você pode fazer vinho com a uva que você quiser e como você quiser. Na Europa existem regras para como vinificar, como elaborar o vinho, que uvas plantar e assim por diante.
E quais os países que são pioneiros na produção de vinho atualmente?
Olha, o pioneiro em termo histórico, seria em termo de tempo, os mais antigos, né, os pioneiros mesmo, são Grécia, França, Itália, né, porque os gregos eles saíram colonizando, né? Lá no auge da civilização grega, eles pelo Mediterrâneo saíram colonizando ali, região da Itália, Península Itálica,
Antilhas, também foram para a costa da França, para a costa sul também da Espanha e até mesmo Portugal. E depois os romanos herdaram dos gregos esse amor ao vinho, e na época do Império Romano eles dominaram o mundo e levaram a uva e a elaboração do vinho a todas as colônias, inclusive também em Portugal, Espanha, inclusive Inglaterra, norte da África, todo o território que os romanos ocuparam, receberam deles a tradição da elaboração do vinho. Depois, claro, na modernidade, né, essa herança que veio dos gregos depois dos romanos se estabeleceu, então, nos demais países da Europa. Então, sem dúvida, os gregos são os pais da vinicultura europeia e os romanos, né, vamos dizer, os italianos de hoje, são os seguintes, os sucessores deles. E esses, então, deixaram como herança para toda a Europa. Não há um lugar na Europa que você vá, que qualquer país que você for que tiver vinho, sempre vão dizer a você, ó, aqui a vinicultura começou com os romanos. A história é sempre essa. Muita gente esquece que antes tiveram lá os gregos, né?
E hoje, quais países você acha que produzem um vinho de melhor qualidade?
Ah, sem dúvida, a Europa é o cerne, né, do amante, que os amantes do vinho sempre... É o sonho de consumo, são os vinhos europeus, né? Mas é claro, o Chile tem hoje vinhos espetaculares, os Estados Unidos, a Califórnia faz vinhos espetaculares, a Argentina hoje já tem vinhos de qualidade muito bons, alguns espetaculares. O Brasil, que ainda está chegando pouco, o Uruguai também, mas a África do Sul tem belos vinhos, Austrália, Nova Zelândia. Hoje o universo do vinho é muito grande. E agora, recentemente, a Índia e a China, como grandes potências emergentes, né, também já estão produzindo vinho. E aí vamos aguardar, o tempo vai dizer se serão bons vinhos ou não.
Você falou que o Brasil ainda está chegando na produção de vinhos, mas existem bons vinhos nacionais sendo produzidos?
Não, existem bons, não, existem excelentes. Né? Quando você pega os melhores vinhos europeus, não dá para comparar com os melhores brasileiros. Mas o Brasil produz vinhos bons e muito bons. É bom lembrar, Thaís, que vinho ruim tem no mundo inteiro, na Europa inclusive.
Sim, né? Sim.
Agora, o vinho bom, ele leva, os europeus levaram séculos para chegar onde chegaram, né? Então o Brasil tem muito potencial ainda para frente. O que não nos ajuda muito é o clima, as características do solo, que não são tão espetaculares para a uva como na Europa.
Entendi. E no Nordeste, na região do Vale do São Francisco, a produção de vinhos tem ganhado fama. O senhor teve a oportunidade de experimentar esse vinho que está vindo de lá?
Sim, sim. Esses vinhos ficaram famosos porque eles estão numa região absolutamente inusitada para a produção de vinho. Ou seja, as principais regiões produtoras do mundo estão numa faixa entre os paralelos 30 e 50, ao norte ou sul. Por quê? Essa faixa de latitude é onde está o clima temperado, que é o ideal para as videiras, para que a uva cresça adequadamente e amadureça adequadamente. Então, a região do Nordeste, do Vale de São Francisco, está no Pará, 8, 9. Quer dizer, está praticamente ali ao lado do Equador, região quente, não tem as quatro estações unidas, não é de clima temperado, né? E, portanto, ninguém imaginava que fosse conseguir. E começaram fazendo uvas de mesa para se comer, e depois começaram a tentar fazer vinho, mas com um sistema muito interessante. Como lá não tem inverno, então o que, que eles fazem? Eles irrigam as videiras, elas começam a crescer, frutificam e tal, e depois, terminado o ciclo, quando colhem a uva, eles cortam a água e cortam a irrigação. Com isso, a uva, a videira, a planta, entende que é quando ela passa a sofrer por falta d'água, que é um efeito semelhante ao que o frio faz no inverno. Então, é um inverno, entre aspas, por desidratação, né? E aí, depois, eles reabrem as comportas da irrigação e as videiras tornam a receber a água e voltam a iniciar o ciclo, que os frutos crescem, amadurecem, colhem e assim sucessivamente. Então, o mundo inteiro fica surpreso com essa produção de uvas numa região é absolutamente inimaginável anos atrás, por uma tecnologia de irrigação, né? E os vinhos são muito interessantes, são vinhos, eu diria, de razoáveis para bons e vão talvez chegar muito bons.
Entendi.
Excelentes, acho que nunca.
Entendi. Bom, professor, muito obrigada pela sua conversa aqui no Noite Ilustrada, foi ótimo. Deu vontade de sair daqui tomar um vinhozinho para já inaugurar o feriado.
Isso, faça isso, que hoje é o primeiro dia de inverno, né? E o frio pede um vinho mais do que o verão.
Tá certo, professor. Muito obrigada. Boa noite.
Boa noite. Um abraço.
Tá? Outro. Eu conversei com o médico e enófilo Júlio Anselmo. O tema do bate-papo do Noite Ilustrada de hoje foi o vinho, suas classificações, propriedades, história, enfim. O professor Júlio Anselmo também é autor do livro O Vinho no Gerúndio, da Editora Autêntica. Para saber mais, acesse www.autenticaeditora.com.br.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.